10:35. Olá, CBN Paraná chegando ao vivo, giro de informações do nosso estado, com CBN Curitiba, CBN Londrina, CBN Maringá, CBN Ponta Grossa e CBN Cascavel. Começamos aqui pela capital paranaense, com a Sheila Pessoa. O Ministério Público faz hoje aqui na cidade uma operação dentro de uma investigação sobre prática de rachadinha, que é quando o parlamentar pede devolução de valores dos salários dos comissionados. Essa operação acontece no gabinete do deputado estadual Ricardo Arruda e também em outros endereços, né, Sheila?
Exatamente. Bom dia, Andressa. Bom dia aos ouvintes da CBN. Segundo o Ministério Público do Paraná, são cumpridas nesta manhã 10 mandados de busca e apreensão no âmbito da Operação Fração, que apura crimes contra a administração pública, especialmente o crime de concussão e também de lavagem de dinheiro. Há suspeita de exigência de compartilhamento de salários de assessores do deputado estadual Ricardo Arruda e de dissimulação da origem ilícita desses recursos. A ação foi executada por agentes do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado, o GAECO, que faz parte do Ministério Público do Paraná e teve apoio da Polícia Civil e também do Ministério Público de São Paulo. Os mandados, eles foram expedidos pelo órgão especial do Tribunal de Justiça aqui do Paraná e essas ordens judiciais, elas foram executadas aqui em Curitiba e nas cidades paulistas de Espírito Santo do Pinhal e também na capital São Paulo. Aqui em Curitiba, entre os alvos da ação, foram cumpridos mandados na Assembleia Legislativa do Paraná, no gabinete do deputado Ricardo Arruda, que é o alvo da investigação. A Assembleia Legislativa o GAECO informou que a Assembleia Legislativa colaborou para a elucidação desses fatos que estão sendo apurados. Lembrando que o deputado Ricardo Arruda, ele já foi denunciado pelo órgão por suspeita de receber quase R$500 mil de reais para influenciar o avanço de pedido de terceiros junto ao governo do Paraná e também do Poder Judiciário. A denúncia é de 2020. Essa é uma outra denúncia. Lembrando também que no início dessa semana o Tribunal de Justiça também acatou denúncia contra o deputado estadual Gilberto Ribeiro por crimes como peculato, concussão e extorsão praticada contra servidores públicos. Andressa?
E eu lembro também que o Tribunal de Justiça do Paraná acatou a denúncia contra o deputado estadual Gilberto Ribeiro do PL por crimes como peculato, concussão e extorsão praticada contra servidores públicos. O envio do procedimento ao judiciário havia sido realizado pelo Ministério Público do Paraná e acabou sendo acatado também pela prática conhecida popularmente como rachadinha. Bom, agora Cláudia Lima, da CBN Londrina por aqui, empresário londrinense preso na operação Lesa Pátria, foi solto pelo STF. Olá, Cláudia.
Olá, Andressa. Bom dia a você, bom dia aos ouvintes. O despacho do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, tenha como decisão que o empresário londrinense na construção civil, Cláudio Mázia, que estava preso desde janeiro, deixasse então a PEL 1. Ele saiu da prisão ontem de manhã. E em entrevista, o José Carlos Mancini Júnior, que é advogado do empresário, explicou que apesar da revogação da prisão preventiva, o cliente vai ter que usar tornozeleira eletrônica e está proibido de acessar as redes sociais, entre outras medidas cautelares. Mancini apontou fragilidades no processo e disse que algumas das acusações contra o cliente dele, como a que atribui a ele o financiamento e a organização de uma caravana para Brasília, não está correta. Ele disse também, o advogado, que o inquérito que apura a participação dele em episódios do dia 8 de janeiro já está concluído, mas a Procuradoria-Geral da República pediu a sua suspensão para decidir sobre um possível acordo de não execução penal. Mas ele afirma que a defesa vem trabalhando, então, para a absolvição do cliente ou arquivamento do caso. Ele foi preso pela PF no dia 27 de janeiro. Andressa.
Bom, e eu trago aqui uma informação de momento. A Polícia Federal cumpre nesta quarta-feira 5 mandados de prisões preventivas, justamente dentro dessa operação Lesa Pátria. São 13 mandados de busca e apreensão no âmbito dessa operação, que já chega à fase número 19. A ação visa identificar pessoas, então, que incitaram, participaram, eu lembro aqui, fomentaram os atos de 8 de janeiro em Brasília, quando as sedes dos três poderes, Palácio do Planalto, Congresso Nacional, Supremo Tribunal Federal, foram invadidas e depredadas. No entanto, essas medidas judiciais de hoje, tem relação a 12 investigados, estão sendo cumpridas em outras localidades, não aqui no Paraná, mas só para atualizar o ouvinte sobre este assunto. Bom, agora vamos lá para Cascavel com a Franciele Tienho. Cooperativa aqui do nosso estado foi condenada a pagar R$500 mil por assédio eleitoral na campanha presidencial. Tudo bem, Fran?
Bom dia, Andressa. Tudo ótimo. A Cooperativa Agroindustrial de Medianeira, 80 quilômetros de Cascavel, foi condenada a pagar R$500 mil por assédio eleitoral contra os empregados durante as eleições presidenciais de 2022. A decisão da primeira turma do Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região foi divulgada nesta terça-feira. Cabe recurso da decisão. Ao determinar o pagamento da indenização por danos morais coletivos, o colegiado considerou que a empresa feriu a livre convicção de voto dos empregados e prestadores de serviço e violou princípios garantidores do Estado Democrático de Direito. Os desembargadores consideraram que a atitude atingiu toda a sociedade. De acordo com a denúncia do Ministério Público do Trabalho, durante a campanha eleitoral, a cooperativa promoveu uma série de ações para influenciar e coagir os funcionários a votarem em um determinado candidato. Segundo o TRT Paraná, a prática de intimidação dos empregados configurou assédio eleitoral, uma vez que a empresa ultrapassou os limites diretivos e utilizou do poder econômico para tentar influenciar o voto dos trabalhadores. Conforme o órgão, por meio de publicações e programas de rádio, a cooperativa, abre aspas, pintou um cenário de terror, fecha aspas. Caso um dos candidatos vencesse a eleição, com ameaças explícitas à manutenção dos empregos. Conforme a denúncia, o diretor da cooperativa agroindustrial utilizava os meios de comunicação internos, como rádio da empresa, para direcionar os votos dos trabalhadores. Os atos foram denunciados ao Ministério Público do Trabalho, que ajuizou uma ação civil pública, pleiteando danos morais coletivos. Andressa.
Obrigada, Luciana Penha, agora por aqui da CBN Maringá. A mulher suspeita de integrar uma organização criminosa que age em todo o país, assaltando ônibus em rodovias, foi presa em Campo Mourão. Tudo bem, Luciana?
Olá, tudo bem, Andressa? Bom dia, Andressa. A Polícia Militar e a Polícia Civil realizaram em Campo Mourão uma operação conjunta para prender integrantes de uma organização criminosa que, segundo as investigações, age em todo o país assaltando ônibus em rodovias, como você disse. Uma mulher foi presa. Ela é também suspeita de envolvimento em homicídios. Durante a operação, os policiais encontraram armas, munição e uniformes e distintivos com emblemas da Polícia Civil do Distrito Federal e de São Paulo. Um homem conseguiu fugir. Ele e a mulher são suspeitos de participação do grupo criminoso envolvido com um confronto com a Polícia Militar em setembro. O policial militar Reinaldo Garozzi foi baleado neste confronto e morreu no dia seguinte no hospital. A partir daí, foram vários dias de buscas. A gente trouxe aqui informação no CBN Paraná sobre esse caso. Um dos suspeitos, inclusive, fez reféns numa vila rural em Ivaté. Os reféns foram libertados após mais de 10 horas de negociação. O Ministério Público denunciou 7 acusados de envolvimento na morte do policial Garozzi, e a polícia ainda procura outros envolvidos, como este homem que quase foi preso nesta operação em Campo Mourão. Andressa.
Obrigada, Luciana. O assunto agora é educação. O Senado aprovou na noite de ontem um projeto de lei que amplia o sistema de cotas na rede de ensino federal. O texto aprovado na Câmara dos Deputados foi mantido integralmente e depois de 8 emendas apresentadas em plenário terem sido rejeitadas. O texto segue agora para a sanção da presidência. Entre as mudanças previstas estão a inclusão de quilombolas no texto da lei que reserva 50% das vagas em universidades e institutos federais para estudantes de escolas públicas. A metodologia também terá atualização anual nos percentuais de pretos, pardos, indígenas, quilombolas e pessoas com deficiência, assim como nos critérios socioeconômicos como renda familiar e estudo em escola pública. Ainda dentro deste assunto, educação, Luciana Brick, da CBN Ponta Grossa, a Universidade Estadual da cidade divulgou a concorrência do vestibular 2023. Tudo bem, Luciana?
Bom dia, Andressa. Tudo bem? Bom dia a todos. Foram 8.736 inscritos nesta edição do vestibular da UEPG, com as provas sendo realizadas em 26 de novembro para a disputa de 1.495 vagas em 39 cursos de graduação presencial. Os resultados serão divulgados até 22 de dezembro e a entrada dos aprovados está prevista para 2024. A opção de graduação mais concorrida foi Medicina, seguida por Licenciatura em Educação Física, Licenciatura em Ciências Biológicas Noturno, Engenharia de Software e Licenciatura em História. A prova será realizada em 4 cidades: Ponta Grossa, Curitiba, Maringá e Cascavel. Segundo a organização, dos mais de 8 mil candidatos, 57,88% realizaram o ensino médio integralmente em escola pública e 60,48% não frequentaram cursinhos preparatórios. Para 46,77% é a primeira vez que realiza o vestibular. Andressa?
E a primeira fase do vestibular da Universidade Federal do Paraná, que foi realizada no último domingo, teve índice de abstenção de quase 18% do número total de candidatos. Isso representou mais de 8 mil ausentes, dentre 45.335 inscritos, somando vestibulandos e participantes da prova de ingresso para o curso de formação da Polícia Militar. Os nomes dos candidatos, então, que passaram na primeira fase devem ser publicados no dia 13 de novembro. A segunda etapa ocorre em dezembro. E assim finalizamos o CBN Paraná de hoje. Retornamos amanhã por volta das 10h30 da manhã. Até lá.